Considerado uma das trilhas mais emblemáticas e desejadas para os amantes do ecoturismo, o Monte Roraima está no radar de todos os aventureiros que desejam uma experiência única de contato imersivo com a vida selvagem e a natureza. E é sobre expedições e caminhadas de longo percurso que será o nosso episódio de hoje aqui na Rádio Outdoor. Eu sou o Newton Nogueira, falando dos Cânions de Aparados da Serra, e quero dar as boas-vindas pro meu brother, pro meu irmão, pro Gui. Topou trocar essa ideia aqui hoje, então muito prazer, muito obrigado por ter topado trocar essa ideia aí, Gui.
Beleza, Nil.
Valeu mesmo.
Vamos te ver de novo aí.
Pô, animal, mano. Brigadão. Vamos iniciar esse nosso papo, Gui, pra gente conversar um pouco. Porque assim, ó, a gente tava conversando um pouquinho antes aqui, mas é sempre bom lembrar pra quem escuta também o podcast, que o podcast não é uma... A Rádio Outdoor, ela não é um podcast dedicado a especialistas de caminhada, especialistas de escalada, especialistas do surf, de alta performance. Isso aqui é um podcast que, na verdade, o nosso maior princípio, o nosso maior objetivo é trazer pessoas em contato com a natureza, porque a gente acredita que quanto mais pessoas em contato com a natureza, mais pessoas boas terão para o mundo, e assim a gente consegue ter um mundo melhor também, mais preservado, porque esse é um dos maiores objetivos nossos. A nossa maior causa é pessoas em contato com a natureza que ajudem a transformar o mundo num lugar habitável por vários e vários anos aí, para todas as gerações de seres humanos e de demais animais que habitam aqui com a gente, tá, mano? E tá, galera, então quem tá ouvindo isso aí vai hoje escutar sobre assuntos relacionados à prática de expedições, e o assunto tema nosso de hoje é sobre expedições no Monte Roraima, que o Gui é um dos caras especialistas que eu conheço aí, e ele vai conversar um pouquinho sobre isso com a gente, para todo mundo entender como que faz para fazer uma expedição, aonde que é esse pico aí, saber um pouco mais a respeito disso. Mas antes, a gente quer que você se apresente, né, Gui? Você fala aí quem que é você, da onde você veio, sua idade, quanto tempo tá trabalhando de guia no mundo aí, né, cara? O primo do Thiago Negro, Guilherme Negro. Vamos lá, mano.
Bacana, Nil. Valeu. Bom, meu nome é Guilherme Negro, né, como o Nil falou aí. Eu sou guia de turismo, cadastrado pelo Ministério do Turismo, como guia nacional Brasil, América do Sul, guia regional São Paulo, guia especializado em atrativos naturais e especializado em atrativos culturais. Também sou monitor ambiental do Parque Estadual da Serra do Mar, aqui em Ubatuba, onde que eu vivo. Sou monitor do Parque Estadual da Ilha Anchieta também, trabalhando com educação ambiental nos parques, nos ecossistemas locais. E aqui em Ubatuba também tem uma empresa de ecoturismo, né, a Terra das Tribos, ecoturismo, e trabalhamos com ecoturismo já há 13 anos já. Me formei como guia na Escola Técnica aqui em Ubatuba, onde nosso amigo Neil aí também se formou como guia também. Passamos por um curso, naquela época era bem puxado, né, Neil?
Hoje já
não é nem tanto, mas a gente teve um bom ensinamento no curso e estamos aí há 13 anos já na luta por um ecoturismo cada vez melhor.
Maravilha, Gui. Animal, cara. Brigadão, então, mais uma vez aí, já de contar um pouco sobre você. E a gente vai começar contando um pouco também sobre o que você veio se tornar especialista. Um dos nossos que começou a sair do campo daqui do turismo local, operação local, para sair também para explorar novos horizontes aí e novos picos, né? E falando desses picos, vamos falar sobre o Monte Roraima. Mas não explicar pra gente o que é o Monte Roraima, mano.
Bacana, Nil. Então, o Monte Roraima, né, ele fica na América do Sul, né, na tríplice divisa entre Brasil, Guiana e Venezuela. É chamado de Tepuy, né, que é uma formação rochosa, como se fosse uma mesa. Então, ela lá em cima do cume é um patrô bem extenso, né? Sendo o Pico do Monte Roraima uma das formações rochosas mais antigas do mundo. A comunidade que vive ao entorno, né, os indígenas, né, eles têm um respeito muito grande pela montanha. Então, é um lugar fascinante. Eu costumo falar para o pessoal que pergunta bastante do Monte Roraima, eu costumo falar que é um outro planeta, que lá em cima é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no meio natural, né? Fora de sério, é um lugar inóspito, né? Bem remoto mesmo, Porém, o visual lá de cima é fascinante. Não tem como explicar assim uma coisa, só vivenciando mesmo o lugar para ter uma noção mesmo da beleza que ela em si. O Monte Roraima, essa parte que a gente tem aqui na América do Sul, né, foi dividido. Era uma parte na África, né, que depois que teve a divisão do continente, né, uma parte ficou aqui pro lado do Brasil e a outra já ficou pro lado da África, né. Tem formações rochosas na África, né, que é bem parecida com o Monte Roraima. O mesmo tipo de rocha, né, que basicamente é o arenito.
Ah, o arenito?
Arenito,
Olha
né?
aí, rapaz.
Então, assim, ficou nessa divisão, né, de continente, uma parte ficou aqui para a América do Sul.
Sorte a nossa.
E sorte é nossa. E é um dos lugares, assim, de expedições, né, pro trilheiro em si, né, para a pessoa que faz o trekking, faz expedições, é o carro-chefe, né? O trilheiro que faz trilha no Brasil todo, até em outros lugares do mundo, se não fizer o Roraima, não é considerado um trilheiro.
Ah, tá certo. Pô, eu posso dizer que eu não sou, hein, porque ainda não consegui, mas eu tô muito na vontade de chegar e fazer, a gente
Sim,
vai.
porque é considerado como um sonho para o trilheiro, né? O trilheiro, ele tem isso, ele tem essas metas dele, né? O ecoturista, né? Ele tem algumas metas. Que nem eu tenho agora, eu estou indo para lá agora em janeiro, né? Do próximo ano agora, né? 2024. Eu tenho duas pessoas que são ecoturistas, fazem trilha comigo há 13 anos já.
Olha aí.
E sempre tiveram essa vontade de ir para o Monte Roraima, né? Eles querem carimbar o passaporte de trilha deles mesmo, assim, o Monte Roraima. Então, para quem pratica o ecoturismo, quem pratica essa atividade de trekkings, né? Monte Roraima é o carro-chefe mesmo, assim, de todas as trilhas que a gente tem de longo percurso, né?
Que legal. Você sabe dizer assim, porque tem uma categoria de números aqui no Brasil que a gente tem algumas montanhas mais altas, picos mais altos, né? Se eu não me engano, acho que é o Pico da Neblina na Amazônia, que é um dos mais altos do Brasil. Daí tem o segundo pico, o Monte Roraima, em que altitude mais ou menos ele tá, assim, Gui? Qual seria o ranking para ele, assim, digamos, desse modo?
Ele tem 2.700 metros de altitude, né? Sendo o ponto mais alto, 2.820,
Nossa.
né? Que é o pico do Maverick, né? Que a gente fala, que quando a gente está embaixo do Roraima, que a gente vê ele, a gente consegue ver como se fosse aquele carro antigo mesmo, o Maverick. A
Olha
formação
aí.
rochosa é igualzinho um carro, né? E essa é o ponto mais alto, chegando a 2.820 de altitude.
Pô, animal. 2.820, você tá quase chegando em áreas que vão começar a ter um pouquinho de ar rarefeito. Eu acho que, se eu não me engano, é 3, 3 e pico, já começa a pessoa já sentir, né?
Sim. Sim.
E daí, uma vez eu ouvi, se eu não me engano, o Monte Roraima, acho que é o segundo ou terceiro mais alto do Brasil.
Se eu não me engano, é o segundo, porque a gente tem a Pedra da Mina aqui também, que eu acho que chega a 2.700, alguma coisa, né? Então, eu tô meio desatualizado aí se tá batendo ou não como segundo,
Sim, que isso aí tem as variações, né? Uma vez a gente tinha a questão do
né?
pico do Itapeva, que diziam que era o quinto pico mais alto do Brasil, ali que fica no vale ali, né? Na região da Serra da Mantiqueira. E depois fomos ver que não era, tinha dos marins do lado, que era bem
Os
maior,
marinhos.
mas não
Exato.
chega a 2.700, né? Então, assim, pô, a gente tem uma montanha emblemática aí, com uma história geológica emblemática, que você diz a respeito também dos nativos que vivem no entorno dela, assim, mas como se dá essa questão de respeito? Porque ele tem um ritual, um culto, alguma coisa que os caras acreditam que ela possa trazer, ou ela é tipo Pachamama, assim, pra essa galera que vive no entorno.
Sim, eles têm um respeito assim que é fora de sério, né? Até quando a gente, antes de começar a expedição, né, que a gente chega lá na aldeia, que a gente a trilha mesmo começa na aldeia, né, na aldeia indígena lá, e eles têm assim, um respeito muito grande. Então eles conversam com o grupo todo, né, dando as orientações do lugar e pedindo licença para entrar, né? Então, eles têm uma coisa assim com aquela montanha que é fascinante até da gente ver o carinho que eles têm pelo lugar. Então, assim, eles levam como se fosse um deus para eles.
Pô, que incrível. Mas eu acho que se for fazer uma relação, seria basicamente como há um tempo atrás os Sherpas relacionado ao Monte Everest.
Everest,
O
mesma
respeito que os
coisa.
caras têm é. Tanto é que, né, meu? Quando você começa a ter montanha que a galera não tem respeito, que nem foi no Everest, você vai começar a ter situações que não são tão agradáveis quanto deveria para uma atividade assim, tão exigente, tão de alta performance, né?
Exato.
E, ô Gui, e aí falando dessa questão de respeito, de alta performance, de atividades exigentes, a gente tem números assim, cara, porque assim, é importante, eu acho que quando uma pessoa vai sair para um trekking de longo percurso, ela saber a diferença, por exemplo, do caminho lá de. Do, da, da, do caminho da fé para uma trilha de expedição, tipo um Monte Roraima. Tipo lá aquela que tem para França, essas caminhadas de longo percurso. E tem aquela. Como se chama mesmo aquela trilha que é muito famosa? É, na verdade, é um passeio, não é Calcutá? Ah, caminho
O
de.
Santiago de Compostela.
É, tá.
Caminho de Santiago de Compostela.
São situações diferentes umas das outras, né?
Totalmente,
É diferente
totalmente.
você sair de São Paulo e ir pra Aparecida a pé do que você
Sim.
pegar, sair do Brasil e subir o pico do Monte Roraima, né?
É, que nem eu falo, é uma expedição, né? Quando a gente sai de casa para fazer 2, 3 dias de caminhada, dormindo em barracas, né, fora do seu conforto, é uma expedição. Então, é uma coisa que o Monte Roraima, ele tem uma previsão assim de tempo, né, é muito instável. Que nem a gente começa a andar, a vegetação é savana, né? Então, é aberto aquele sol de rachar 40 graus, 42 graus, né? Dependendo do dia, se tiver o solzão rachando, a gente está andando assim, né? Na em savana. E ecossistema de savana é aquela coisa bem abafada, né? Aquela coisa bem, bem calor mesmo. E conforme a gente vai subindo, né? Porque o Monte Roraima não é uma subida de uma vez. A gente leva 3 dias para chegar no cume.
Olha aí.
Então, o primeiro dia a gente pega uma parte até um pouco mais plana, né? E esse calor. Aí a gente chega no acampamento, né? No acampamento Pukenã, no acampamento do Rio Pukenã. A gente descansa, né? E no outro dia continua, né? Dorme, come, né? Toma café da manhã e continua subindo. Vai indo, né? Não é tão íngreme ainda. Aí chegamos no acampamento base, que já é no pé do Roraima. No terceiro dia, que é o ataque ao cume, é a parte mais difícil, né? Que são 800 metros de desnível para chegar no. Mas não chega a ser que nem o nosso Corcovado aqui em
Oi.
Ubatuba, né? Que aqui o desnível é bem alto, né? Porém, lá é 800 metros, só que a gente vai subindo de lado, né? Então é mais tranquilo até. Porém, a gente já tem uma variação de temperatura muito grande.
Ah, é.
A gente sai de 40 graus, a gente chega lá no cume com 3 graus, 2
Putz.
graus. À noite chega a fazer menos 2. Eu já cheguei a pegar menos 3 graus.
Caramba, isso mesmo
Então,
no nessas épocas de janeiro, assim, ou no auge do inverno?
sim, tanto no inverno quanto em janeiro. No inverno já é mais frio ainda, né? Porém, chove muito,
No
chove
inverno?
muito. No inverno, no verão,
Ah, olha
qualquer
só.
época do ano,
Não tem uma estação
né,
seca.
não tem uma estação seca. Então, janeiro é uma das épocas melhores, né? Porque não chove tanto, não chove tanto. Mas agora, a gente pegar junho, julho, é época chuvosa lá, né?
Olha só.
Então, aí do outro lado do Roraima, a gente já vai em torno da savana, a gente já tem a floresta tropical, a floresta amazônica, né?
Putz.
Então, assim, a gente tem dois ecossistemas ali, né, juntos, que a gente vai conseguir visualizar a Terra. Então, é um lugar, assim, fora de série. E é, assim, O trilheiro, né, ele tem que, é uma aventura, então ele não sabe o que pode acontecer, né, lá, não tem como a gente prever, ter uma previsão, que nem a gente sai para fazer uma trilha aqui, a gente dá uma olhada, vê como que vai estar a previsão amanhã, lá é totalmente imprevisível.
Olha só.
Tá calor, de repente a gente já tem que colocar a blusa, porque esfriou do nada, bateu um vento do nada, virou vento, já começou a chover, sabe? Só falta nevar.
Olha aí, é inóspito.
É inóspito mesmo, é um dos lugares mais inóspitos que eu estou fazendo expedição, né, agora, né?
Putz.
Eu vou para a Floresta Amazônica, eu vou para o Monte, para a Chapada Diamantina, para os Lençóis Maranhenses. Então, mas só que o Roraima é uma coisa assim, aventura mesmo, né? Porque tem todos esses porém,
Olha só.
calor, frio, chuva, vento, né? Então, é isso te dá uma coisa pro aventureiro, né? Que busca isso, é uma coisa assim fantástica.
Pô, só imagino, é muito imersivo, né? Quando você tem umas situações desse porte assim, que entra numa dúvida que eu tenho. O cara, ele vai demorar lá 3 dias para subir. Em quilômetros, assim, você saindo do acampamento base ali e começar essa caminhada de 3 dias. Você vai parando, primeira coisa, primeira pergunta é: qual é a distância que tem da onde se inicia a primeira pernada no chão até onde que você assina o livrinho lá ou levanta a mão para cima para dizer que você tá no pico? Qual é a distância disso? E aonde que você faz o acampamento? É nos próprios moradores nativos ali? Ou tem lugares específicos, assim, parque estadual, federal, alguma coisa? Como que é essa situação, Gui?
Desculpa, a gente começa a entrada para o Monte Roraima, né, a trilha para o Monte Roraima, a gente faz pelo lado da Venezuela, né, que é o único ponto de acesso que tem para o cume. Porém, no cume é dividido, né, Brasil, Venezuela e Guiana. Porém, o Monte Roraima todo, a maior parte do Monte Roraima fica do lado da Venezuela. E o acesso, né, o único acesso que tem de trilha, o Monte Roraima, é pelo lado da Venezuela,
Que
né?
massa.
Então, em quilometragens, né, o total, né, de toda a expedição, que são 7 dias, né, vai dar em torno de 100, 102 quilômetros, né?
Quanto, perdão?
Ida, 102 quilômetros. Ida e volta.
É quilometragem, cara.
É bastante. Então, tem dia que a gente anda 9 quilômetros no primeiro dia, depois anda mais 10 quilômetros, depois anda mais 15 quilômetros, e assim vai. Não tudo de uma vez, né? Vai parando, acampando, né? A gente dorme 3 noites lá no cume.
Ah, passa umas noites no cume, então.
A gente passa 3 noites no cume, né? Então, isso lá em cima, a gente faz expedições lá em cima, né? A gente fala expedições. A gente faz trilhas lá em cima para conhecer alguns pontos diferentes lá em cima.
Olha só.
Tem um ponto que a gente vai até a Tríplice Divisa mesmo, onde tem um marco, né, da Tríplice Divisa, o lado Venezuela, Guiana e Brasil, né, tem
Olha.
um marco, né, da fronteira. Aí tem um outro dia que a gente vai uma parte que é uma janela, que tem um visual fantástico também, né. Então, ao total de andar lá em cima e da trilha, ir de volta, dá em torno de 100, 102 quilômetros, mais ou menos.
Puxa
Veja.
vida. É pegado para quem tá. É aquilo, quem tá pela aventura também tem que tá ciente que vai passar um trabalhinho, né? Não é assim. Se fosse fácil que nem chegar de bondinho no Pão de Açúcar, ia estar lotado o troço, não ia ser, né? Não ia
Exato.
ser.
Mas quem gosta, quem quer, que nem eu sempre falo pro pessoal, não há idade, não há condicionamento físico, é uma coisa assim que mais mental mesmo, né? As pessoas hoje têm isso assim em mente, ah, eu quero, eu consigo, né? A gente tem uma equipe muito bacana, né? Eu sou um dos guias que vou com os grupos, porém eu sou um guia líder da expedição, mas não um guia de lá, né? A gente vai com um grupo de 10 pessoas, a gente tem 15 pessoas trabalhando de lá, da equipe de lá,
Olha só.
equipe indígena de lá, e dois guias, né? Tem toda a equipe de lá e mais dois guias de lá, né? Líderes. Eu vou como guia acompanhante, né, do grupo, pela minha experiência, né, de treinamento em resgate, né, em primeiros socorros. Sou
Sim.
guia da agência, né, que dou todo o suporte a todo momento para todo mundo. Mas eu tenho a equipe de lá. São então, 10 pessoas, são 15 pessoas de lá trabalhando, levando comida, fazendo a comida para a gente, café da manhã. E eles são fantásticos, né? São indígenas, né? São
Olha só.
nascidos e criados naquele lugar. Então, isso é uma coisa fora de sério também, que eles não sabem o que fazem para a gente quando a gente está lá também.
Que legal, deixa mais única a experiência ainda, né, cara? Você ter esse contato.
Exato. E aquela pessoa que sente aquele medo, ah, eu não consigo, eu não vou. Eles chegam, eles conversam, eles fazem a pessoa se desligar de um mundo cotidiano e vivenciar aquilo lá. Isso é uma coisa assim que não tem preço, cara.
Pô,
Não
que
tem preço.
experiência
Eu
deve ser.
adoro aquela galera, é fora de sério mesmo.
Só imagino. Aí você tava falando, acabou que me recorrendo aqui a lembrança que todos os últimos podcasts que a gente gravou a respeito de alguma coisa relacionada, que nem foi a gente gravar com a Yasmin Dias, falando sobre surf feminino e surf profissional, surf de alta performance. Daí veio o Thiago Jacaré, que é um dos caras que surfa lá nas ondas em Nazaré. É um dos maiores nomes do Brasil aí. Depois vem o Benito, que falou sobre corrida de aventura de 500 e tantos quilômetros. E agora tá vindo você e fala basicamente a mesma coisa. Que na maioria das vezes, a limitação tá mais na cabeça da pessoa do que nos pés, né? Ela precisa estar tá condicionada, com a cabeça bem em dia, para conseguir fazer com que os pés a levem até o cume que ela quer chegar, né, cara?
Exato,
Muito
exato.
legal. E aí?
Não adianta a gente ter um condicionamento físico bom e a gente não ter uma cabeça legal, né?
Não, não adianta. Quantas vezes eu já não fui pro Rio do Boi ali, que é trilha de um dia de caminhada, só que faz travessia de rio e tal, que foi uns puta insufladão assim, e na hora de voltar o cara tava caindo, tinha que dar a mão pro cara, né? Tipo, fala assim, meu, levanta aí, cara, libera aí a respiração, vamos dar um mergulho, passar uma aguinha na cabeça aí. Então, não. E já fui com gente de 80 anos que deu show em cara de academia aí. Então, é exatamente
Exato.
isso que você falou. Eu acredito piamente, eu vivo isso também, né? Com essas experiências aí com essa galera. E aí, você falou de um ponto que eu até ia te perguntar a respeito da comunidade do entorno ali, assim, né? No caso, as comunidades que vivem ali, que são os próprios indígenas. Você falou o quanto é importante, eu queria saber o que que influenciava isso para eles, mas a gente já tem a resposta que é, pô, os caras conseguem fazer um trabalho junto com as comunidades locais ali e agregam eles também no rolê, né? Mas tem algum controle assim para entrada de visitantes, eles mesmos que fazem? Vocês têm um acordo? Como que funciona?
Sim, lá é um parque nacional, né? Um parque nacional da Venezuela, né? É o Parque Nacional Carnaíma. Então, tem todo um controle, tem portaria, né? A gente tem que assinar um livro, né, de registro, tem que fazer o registro do parque. E é obrigatório, né, a entrada com guias indígenas, com guias da comunidade. Então, isso é uma coisa bacana, né?
Isso é
Porque os caras
maravilhoso.
nasceram ali, eles cresceram, o respeito que eles têm, eles passam uma confiança para nós também, né, cara?
Imagina, cara.
E todo o conhecimento que eles têm, que eles estão a todo momento explicando para nós, né? Tanto da fauna, da flora, do lugar.
Olha só.
Isso é uma coisa muito bacana mesmo. Então, tem esse controle, sim. Né, até na questão da volta do Roraima, a gente tem que passar por um controle que os guardas-parques, né, do parque, eles revistam a mochila de todos
Olha
na volta,
só.
volta, porque a gente não pode trazer nada mesmo, né? Assim, não pode. De ter aquela frasezinha básica, né? Da natureza nada se tira. E isso irá principalmente porque no cume do Roraima, né, na parte alta, é muito cristal.
Olha.
É cristal que não acaba mais. Tem uma trilha que a gente faz lá em cima que chama Vale dos Cristais. A gente passa por cima dos cristais. E
Olha
é
só.
muito cristal. E é um mais bonito que o outro, sabe? Uma energia fora de sério. Só estando lá mesmo para sentir a energia do lugar. Então, na volta, né? Na volta, nessa base deles lá, o guarda-parque, ele revista toda a mochila. Se encontrar algum cristal, né? Alguma coisa de lá, aí complica bastante.
Tá certo, tá certo. A gente devia fazer isso em todos os
Vale
parques para a pessoa levar a sério, né, cara?
a pena.
Que legal, meus. Puta, só
Para cuidar mesmo, né?
cuidar, porque assim, a atividade de ecoturismo ela não pode ser agressiva. A nossa atividade de lazer não pode se tornar um desastre para o ambiente que a gente está vivendo, para a comunidade que a gente está frequentando, né? E muito pelo
Exato.
contrário, tem que agregar, você tem que ajudar a melhorar aquele lugar que você tá, né? E, pô, isso é muito legal. E é muito interessante saber que a galera vai acompanhada de nativos, nativos mesmo, né? Não existe mais lugar assim para você fazer experiências desse tipo. São pouquíssimos lugares, né?
Isso é uma coisa assim que até comigo, né, pela nossa agência aqui, a gente tem essa questão sustentável, né, de todos os roteiros. Tem Chapada Diamantina, eu tenho meu parceiro lá que é guia lá, né? Então eu vou com o grupo para lá, chego lá, ele tá me recebendo como guia de lá. Inclusive, a gente se conheceu no Monte Roraima, a gente se conheceu numa expedição no Monte Roraima, uma das primeiras expedições que eu fui para lá, e daí a gente virou parceiro. Faz 9 anos que eu vou para Chapada Diamantina também. Então, cada lugar que eu vá, né, levando o grupo, eu tenho o guia local do nato
É
da
justo.
comunidade junto com a gente. A gente passa conhecimento para eles, a gente ganha conhecimento com os guias locais, a gente ajuda a desenvolver o roteiro também com eles para
Legal.
melhorar a logística, essas coisas, né?
Terra
Então
das tribos, né?
a gente dá todo esse apoio para a galera, né?
Que massa. É terra das tribos, né, Gui? Não é terra do José de Anchieta, né? Não é.
Exato, é de todas as tribos, né? De todo mundo.
Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E aí, show, né? Você vai conseguir sempre oferecer uma experiência muito mais autêntica, né? Do que chegar ali e ser uma Disneylândia do um parquinho que a pessoa vai lá, tira uma foto, instagramável e volta para casa sem ter tido uma vivência de fato, né? Aí eu me pergunto. E é uma das perguntas que eu tenho aqui até então relacionado a isso. A gente tá falando do Monte Roraima, das outras expedições que você fez. Mas especificamente do Monte Roraima, como que você conheceu o pico assim? Sim, que você falou assim, nossa meu, Monte Roraima, eu quero ir para lá. E como, quando que você foi se tornar guia de expedições para lá? Como que você se tornou guia?
Então, eu já pratico trilhas até antes de ser guia, né? Já sou nascido e criado no meio do mato, né? Então eu tenho essa pegada com a natureza já há um bom tempo, né? Mais de quase 30 anos já. Então, depois que eu me formei guia, né? Comecei a trabalhar como guia, que isso está fazendo agora 13 anos, né? Eu fui me especializar, né, em roteiros de longo curso, né, trilhas de longo curso, né, travessias, montanhas, né, nem você sabe, aqui em Ubatuba a gente tem o Pico do Corcovado, que é uma coisa de montanha fantástica, né,
Fantástico, fantástico.
fantástico, e eu me vi, né, cada vez mais tentando se especializar nessas atividades de longo percurso, né, então fiz alguns cursos também, para fora, né? Assim, basicamente de travessias, né? Especializar em atendimentos, né? Cursos de resgate, primeiros socorros em áreas remotas, para estar trabalhando, né? Como guia nesses lugares que são remotos, né? Difícil atendimento. Então, eu comecei mesmo a trabalhar com o Monte Roraima em 2015 para 2016. né? E a gente foi a primeira vez para lá, para conhecer tudo, e logo em seguida a gente já começou aí com o grupo, levando o grupo.
Show demais. 2015, 2016. Nessa época a gente tava
E...
pedindo demissão no trabalho aqui, embarcando num Corsinha 95 e saindo para viajar eu e o Cadaia. Fomos até o Espírito Santo, também fizemos o Pico da Bandeira lá tudo. Depois paramos em Ubatuba para trabalhar um pouco, acho que daí foi quando se conheceu a Dai até.
Eu lembro
Foi
disso.
quando eu acho que eu comecei a trabalhar mais com você também, que você de vez em quando me contratava para ir buscar até estrangeiro no em aeroporto,
É
essas coisas assim. E, cara,
verdade. Verdade.
e uma das coisas que eu mais admirava aqui, agora também falando um pouco a respeito de você, assim, é essa questão da sustentabilidade para você se leva a sério e você também, assim, não abre mão de ter uma qualidade superior na questão de atendimento, porque é muito normal, eu mesmo trabalho de guia e motorista ao mesmo tempo aqui hoje. Eu pego o carro aqui, a gente busca a pessoa, para na trilha, entra na trilha, volta, pega. Você fazia questão de ter um motorista e o guia intérprete ali acompanhando as pessoas que estavam sendo, que iam ser buscadas ali, no caso, num transfer no aeroporto, né? Então isso é uma coisa muito legal da. Eu sou prova disso, que você é uma pessoa que se preocupa com essa parte de sustentabilidade e distribuir, né, cara? Né? Não é à toa que faz sucesso, porque pessoas que fazem o trabalho direito sempre tendem a prosperar, né, crescer. Pô, então você é um exemplo disso aí para mim. Eu me inspiro muito em você e nessa sua atitude, meu.
Legal, né? Obrigadão, cara.
Pô,
É,
da hora.
o ecoturismo, né, cara? Muita gente tem essa palavra, né? O ecoturismo hoje está começando a se desenvolver bacana agora no Brasil, né? Essa pegada. Porém, muita gente não entende ainda o que significa o verdadeiro ecoturismo,
É
né? A gente
verdade.
está vendo muito o egoturismo.
É.
Então, a gente vê algumas empresas também trabalhando de forma irregular, né? Só para ter vantagem financeira, não contratando guia local,
Sim.
não deixando dinheiro na cidade, trazendo até
Parasitando, né?
alimentação, levando muita gente ao mesmo tempo num lugar, sabe, acabando com o lugar. A gente tem bastante disso hoje. A gente vive uma luta muito grande no ecoturismo, né?
Sim, geral, viu, cara?
Então, muita gente ainda não sabe, mas a galera hoje está entendendo um pouquinho o que significa ter todo esse formato, que todos têm que ganhar ao mesmo tempo,
Sim.
e principalmente a comunidade que vive no lugar, né? Que eles
Perfeito.
vivem, eles cuidam daquele lugar como se fosse a casa deles, né?
Exatamente.
Então, nada mais do que a gente de fora deixar uma grana para eles também, parte financeira, socioeconômica, né?
Animal, cara.
Tem que girar mesmo, que é só assim que faz funcionar, né? Um ciclo, né?
Muito pá, perfeito. Aí já atingimos o objetivo do podcast agora com isso. Que é, meu, olha, isso aqui é ecoturismo. O resto é parasitismo, é extrativismo.
Para tirar foto, postar no Instagram. Eu também tiro foto, posto no Instagram, mas a gente está num lugar com uma outra visão, com uma outra cabeça, aproveitando o lugar.
Muito
Não
bom.
é que nem agora eu vi uma reportagem esses dias, os caras brigando, saindo no tapa por causa de uma foto na pedra do telégrafo. Uma coisa assim, ó que ponto que chega
A
as
loucura.
pessoas hoje, né? Num lugar lindo, maravilhoso, fizeram trilha e saíram no tapa, cara, para tirar uma foto do lugar.
Ah, não, é.
Briga por disputa de. Olha só. Então não é essa a pegada. O ecoturismo não é essa a pegada. O
Exato.
ecoturismo é preservar o lugar, conhecer a comunidade, conhecer a cultura, né? Então a gente tem essa pegada, né?
Animal, cara, nota 1.000. E como eu disse, chegamos no que precisava, que é o objetivo do podcast, que é estimular cada vez mais a palavra ecoturismo, o contato com a natureza de maneira sensata e verdadeira. Então, esse é um dos objetivos nossos que a gente atingiu com essa última fala sua aqui, com essa conversa que a gente está tendo. Mas ainda, a gente já está começando, Gui, ó, já são 38 minutos, 40 minutos conversando aqui. E eu gosto de fazer sempre ele finalizando entre 40 minutos, uma hora, mas passa rapidinho o tempo. Para ficar mais fácil para a galera ouvir também. Então a gente tenta. O papo dá para ir longe, mas a gente tenta resumir dentro desse tempo para ficar um pouco mais fácil para quem quer escutar também se tornar mais agradável, né? E aí, nos encaminhando para a finaleira aqui, já eu tenho duas perguntas que eu quero fazer para você. A primeira, que você vai responder aí, é que, assim, quais são as dicas que você vai deixar para quem tem vontade de conhecer o Monte Roraima, fazer uma trilha no pico, mas tá meio assim ainda, não sei se eu vou, se eu fico, tô com dúvida. Quais as dicas que você deixa aí, sugestões, e para estimular essa pessoa a entender que é para ela esse rolê?
Bom, assim, eu falo, só vai, assim, com um pensamento, né, de uma coisa totalmente diferente do que você já fez na sua vida, do meio de trekkings, de trilhas, né, uma coisa totalmente diferente. Porque a gente sente muito o lugar também. A gente não é a questão, ah, eu vou andar tantos quilômetros num dia, vou subir tanto de altitude. Não. Você vai sentir no lugar, vai com calma, vai no seu tempo, né? Então, as pessoas têm que se preparar psicologicamente.
Perfeito.
Fisicamente também, com certeza, sempre, né? Uma alimentação bacana, um treinamento de caminhada, um treinamento cardio, isso é importante, com certeza, né? Mas a cabeça, ela tem que ser preparada. Tanto o frio, o calor, a chuva, né? Isso são coisas, né, que se a gente não está preparado também a cabeça, né, isso complica muito o desenvolver da caminhada. Agora, parte de equipamentos, essas coisas que a pessoa precisa para levar, isso a gente passa, né, assim, uma lista gigantesca. Se preparar com os equipamentos é uma coisa totalmente diferente, né? A
Sim.
gente já tem uma coisa pronta. Agora, a pessoa que quer ir e é realizar um sonho, né? Que nem eu fui a primeira vez, eu fui e realizei um sonho que eu tinha de fazer o Monte Roraima, né? Era uma coisa que eu precisava fazer para mim, né? O cara que faz mais de 30 anos fazendo trilhas, né? Há 13 trabalhando, mas imagina, né? O Monte Roraima estava na lista lá, ó, tava na lista. E eu consegui, sabe? Eu realizei um sonho e as pessoas também conseguem realizar o sonho, conseguem. Basta querer, né? Se preparar
Muito bom.
psicologicamente, fisicamente, financeiramente,
Ah,
né?
sim.
É tudo se programa antes que saia uma coisa bem bacana depois.
Maravilha, maravilha. E a pessoa que vai entrar nessas trilhas daí, ela se animou. Ela falou assim: não, meu, depois de tudo isso que eu ouvi, eu tô louco pra começar a fazer umas expedições aí. Nunca fiz uma expedição na minha vida. Mas o que a pessoa pode esperar para ela quando ela fizer uma expedição, uma caminhada de longo percurso? Como isso vai impactar na vida dessa pessoa?
Olha, eu vou falar uma coisa séria, cara. Tem gente que muda totalmente. Eu conheço, nesses 13 anos, cara, eu já vi muita gente mudar totalmente. O seu jeito de pensar, o seu jeito de ver a natureza com outros olhos, né? Para cuidar cada vez mais da natureza. As pessoas não imaginam, né, aquela coisa, aquela beleza que ela vê na foto. Chega na hora lá, ela vê uma coisa, aquilo te dá uma energia que te muda, né? E as pessoas acabam mudando depois. Eu já conheci pessoas muito chatas, sim, sabe? Chatas mesmo. Depois de fazer o Monte Roraima, na hora que volta, cara, a pessoa muda totalmente.
Olha
Ela
só.
não tem mais aquele estresse do dia a dia. Ela viu o perrengue que ela passou lá para subir o pico, 7 dias de trilha, chovendo, com frio, com calor. Ela passou aquele perrengue e na hora que ela está no trânsito em São Paulo, aquele trânsito violento, ela toda estressada, ela para e pensa, pô, eu passei um frio, eu passei um calor, eu consegui fazer uma coisa tão, tão maravilhosa, né? E ver com meus próprios olhos, e agora aqui eu tô de boa. Para que eu vou ficar estressado?
Pois é.
Então, as pessoas se transformam, né? Se transformam. Algumas começam a fazer mais atividades ainda, depois, mais atividades físicas, porque viu que não, o corpo não está preparado para aquilo, né? Então, as pessoas ficam mais carinhosas, ficam mais amigas, fazem amizades, né? Então, isso é uma coisa que o trekking, né? O ecoturismo, ele modifica as pessoas.
Muito bom.
De tanto pessoas que pensam que não consegue, aquele negócio do dia a dia, ah, eu não consigo andar 10 km, eu não consigo andar 5 km, faz um monte de problema e depois ela está andando 30, 40, 50.
Muito legal. Isso
Então transforma, é uma coisa transformadora mesmo.
é o que a gente estava falando do começo ali mesmo, né? Quanto mais atividades ao ar livre a pessoa faz, mais pessoas têm fazendo atividades ao ar livre, mais pessoas melhores a gente vai criando para o planeta. Pô, isso é uma lógica tão bacana que você começa a perceber que mudou a gente, né? A gente, eu comecei a fazer trilha desde moleque também. Minha mãe sempre foi muito de me levar para essas caminhadas e tal. Mas quando eu comecei a fazer por conta própria, eu sempre tive. Eu escapava do meu trabalho, eu escapava para ir fazer uma trilha, eu escapava para ir pedalar. Sempre em contato com a natureza. No fim das contas, é um resgate de você mesmo com você mesmo, né? Esse contato com o planeta Terra mesmo. Sair um pouquinho dessa corrida de ratos e a gente voltar para fazer tipo um F5 na cabeça ali, né? É, atualizar todo o sistema de dados nosso para a gente aguentar o baque do mundo que a gente
Do
vive de novo.
dia a dia. Exatamente. E para nós, como profissional, né, cara, e ver que a pessoa modificou, né, isso para nós é uma satisfação muito grande, que a gente está no caminho certo, né.
Legal.
Eu, quando a pessoa chega e fala para mim, Gui, muito obrigado mesmo, você, sabe, me deu um apoio, isso para mim vale muito, cara, vale muito.
Uma ideia dessa é mais gratificante pra gente do que pra pessoa que subiu o pico em si, né?
Exato, exato.
Perdão, eu tô meio tossindo aqui, tô falando meio puxando aqui
Estou
assim o nariz.
gripado,
Tô, cara, acabei pegando uma gripezinha aí, mas o importante é a entrega. Mas é isso, né? Como eu tava falando, a gente quer levar e propagar essa palavra do ecoturismo cada vez mais. E não importa, hoje eu fiquei, andei pegando uma semanada de chuva aí, nas trilhas, nas caminhadas, e abaixei a imunidade. Já estamos recuperando de novo. Mas eu não podia deixar de gravar esse episódio aqui com você. Então já quero fazer o um agradecimento, Gui, por você ter topado trocar essa ideia. Agradecer para todo mundo que ouviu até agora. Peço desculpa mais uma vez pela minha voz, do jeito que tá, eu tossindo aqui. Eu tentei trancar algumas tossidas aqui para não aparecer muito. Então quero agradecer a todo mundo que tem ouvido, escutado a gente, que escutou a gente até agora. Essa galera que tá espalhada, Gui, pelo mundo todo, cara. Porque a gente tem hoje 14 países que acompanham já a Rádio Outdoor. É um projeto bem pequenininho que tá devagarzinho, uma pessoa ou outra vai contando para outra, vai vendo ali. Então eu peço para quem se identifica com a gente, fazer lá a gentileza de clicar lá no botão seguir ali no Spotify, não custa nada e vai ajudar a gente pra caramba. Avaliar lá o nosso podcast no Spotify também. Além de seguir a gente, entrar lá no YouTube, canal Rádio Outdoor, coloca lá para poder também se inscrever no nosso canal. Que isso aí, pô, se você tá gostando do conteúdo, tá achando que a gente tá fazendo um negócio que vale a pena? O jeito da gente saber não é ganhando grana, é sabendo com a galera clicando lá no curtir, no deixar like, deixar comentário, deixar sugestões, que é importante também. Então tem lá as caixinhas de pergunta. Entra lá e manda uma pergunta pro Gui ali que o Gui responde para vocês também, eu respondo para vocês. Dito isso, ficou falando sobre perguntas e respostas. Ô Gui, eu quero deixar esse espaço agora para você divulgar aí todas as suas redes sociais. Como que a galera te encontra, que faz para te encontrar aí, tirar as dúvidas sobre Monte Roraima, de repente organizar uma expedição com elas, pegar umas dicas. Então esse espaço aqui é todo seu agora, meu brother.
Bacana, Nil, valeu, cara. Eu tenho um Instagram, né? O meu Instagram particular, que é Guilherme Guia de Turismo Ubatuba. Tem o Instagram da agência, que é Terra das Tribos, né? Ecoturismo. E tem o Facebook também, Guilherme Nigro, é o Facebook da agência Terra das Tribos Ecoturismo. E estamos aí nessas redes sociais.
Maravilha, Gui. Para ficar mais fácil também, eu vou deixar isso no descritivo do programa, no episódio ali. Vai ficar ali os links de acesso para clicar e falar com você, de todas as suas redes sociais. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer essa galera aí. E muito obrigado e até a próxima na Rádio Outdoor.
Gratidão, Nil, é um prazer, cara, falar com você aí. Projeto bacana seu. Espero que dê tudo certo aí, bastante sucesso. E a gente vai dar uma força para compartilhar aí, mandar para uns amigos, o pessoal que gosta do verdadeiro ecoturismo, né?
Show.
Que hoje a galera está crescendo cada vez mais, uma pegada bacana. E esse trabalho que você está fazendo aí é fundamental também, né, para as pessoas ficarem sabendo como que funciona mesmo o verdadeiro ecoturismo.
Valeu, Gui.
Parabéns
Então,
também.
pô, muito obrigado, mano. Sucesso demais aí em todas as suas expedições aí. Sucesso para quem for fazer as próximas expedições. E é isso aí. Até a próxima da Rádio Tidor.
Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos apoiam.